essa multa e proibindo também que essas informações sejam pulverizadas. Engraçado que enquanto tem gente que tem até um certo receio de que faça o escaneamento, faça a missão da transmissão das informações, Fernando.
Muito bom, vamos conversar sobre isso aqui. Obrigado, David. Valeu pelas informações, bom trabalho para você aí. Valeu. A íris, gente, é mais poderosa na identificação individual do que as próprias digitais, né? As digitais têm 40 pontos de identificação única e a nossa íris tem mais de 200, são 240, 250 pontos. São as nossas digitais.
Exatamente, são dados extremamente sensíveis, protegidos pela LGPD e... Pelo que eu verifiquei dessa ação, é justamente pela propaganda enganosa de pessoas em situação de mais vulnerabilidade que, para receber um valor irrisório, para vender um dado tão importante que é a nossa íris, que, como o Fernando bem colocou, é mais importante ainda do que a nossa própria digital para questão de identificação. E tem que verificar o que está sendo feito com esses dados que estão sendo coletados, como que eles estão sendo tratados, eles estão sendo disponibilizados, eles vão ser depois comercializados, porque eu até olhei um pouco, parece que a justificativa era para depois essas pessoas, nessa era digital, elas conseguirem ser identificadas como humanos. Então, a gente teria essa possibilidade da íris ser a prova de que são humanos, mas assim, é um pouco estranho.
A gente já faz isso em alguns dispositivos na internet, prove que você não é um robô. E aí você tem que achar as motocicletas, as faixas de pedestre. A íris seria, em um futuro não muito distante, algo assim, né? Olha para mim, deixa eu ver quem você é.
O fato, eu acho que a gente menospreza muito a questão da importância dos nossos dados, né? Até porque a gente viu durante muitos anos a venda de dados ser muito comum. Quem nunca recebeu uma ligação de, você não sabe de onde, de repente a pessoa tem seu nome, tem seu CPF, quando não tem sua conta bancária. Então, o aposentado, o pensionista que foi lesado várias vezes, ele muitas vezes foi lesado a partir desse acesso indevido aos dados. Então, o que a doutora Michelle trouxe é muito importante. Nós precisamos entender como esses dados vão ser usados. Porque senão amanhã, Fernando, tem alguém conseguindo benefícios, conseguindo concessões, conseguindo várias coisas, porque de alguma maneira provou ser você, quando não é você. Então é muito arriscado isso mesmo.
E a gente está vendo, né, que fizeram filas para vender as íris, a íris, né, essas informações, né, da nossa íris, né?
Eu passei, era de 300 a 700 reais, e eu até lembro de passar por regiões de São Paulo e ver umas filas, achando um pouco estranho. E
a
aí
luz
eu lembro...
do dia é isso, né?
E eu lembro que na época meu marido, que trabalha mais com essa questão de segurança da informação, ele falou, nossa, daqui tá muito estranho. Aí ele até comentou comigo isso e da gravidade mesmo.
360 reais foi o que o Canito achou de dinheiro esquecido na conta dele.
Eu achei ontem, a partir
vai fazer até um churrasco.
Vai ter a picanha.
Bruno tá em Brasília, não vai
ter a picanha.
Pena que só vai dar para comprar carne moída. Então vai ser churrasco de carne moída.
Vai ter dois pães de
alho. E também não tá barato, hein? Não tá barato também, não. A carne moída, não.
Também não, né? Também não.
Nada, eu quero só trazer um relato, que já que você entrou nesse ponto de carne e de picanha, ontem eu fui tomar um lanche à tarde, fui numa cafeteria aqui na Capital Federal e fui acertar a conta no caixa no final do consumo ali, e tinha uma senhora na minha frente que fez um questionamento para a atendente se conseguia dividir o consumo dela na panificadora em duas vezes no cartão de crédito. Imagina só, as pessoas estão se endividando para comprar alimento.
Bruno, delivery.
O lanche da tarde, o café da manhã.
Aplicativo de delivery já está fazendo isso.
O cartão de crédito sendo endividado para comprar o alimento. A que ponto chegamos? Que país estamos vivendo, meu carinho?
Exatamente. O café, hoje, né, o supermercado, ele fica num lugar nobre, trancadinho lá. Você pede o café.
E com alarme ainda. Se tirar, dispara, né?
Abra o aplicativo de delivery. Se você vai pedir um sanduíche, se você vai pedir uma pizza, já dá lá. Você quer parcelar em duas vezes, três vezes, quatro vezes. Isso é um reflexo do endividamento da população e da falta de poder de compra.
A pizza a gente já faz isso, né? Divide ela em oito, mas é para comer, não para pagar. Né? Aí não dá. E por falar em dinheiro fácil, o ministro do STF Flávio Dino está mandando estados e municípios prestarem contas de emendas usadas em shows e eventos culturais. Aí é farra, gente. Estamos falando aqui de dividir conta de cafezinho. O que nós estamos falando é de show de 1 milhão. 1 milhão é para dar na canela, né, Bruno? É dinheiro fácil demais.
E o que
demais.
É muito mais agravante é que essas emendas, elas foram enviadas entre 2020 e 2024, na época da pandemia, do isolamento social, que as pessoas não estavam frequentando eventos. E ainda assim, o Congresso enviou essas emendas para os estados e para os municípios. A nova decisão do ministro relator, o ministro Flávio Dino, nessa nova ofensiva, ele diz que, se não for esclarecido para o STF, será aplicado uma multa de 1% ao dia, correspondente ao valor dessa emenda enviada para esse ente federativo. Então, nos próximos dias, ou vão responder ou essa multa vai chegar. Agora, como o Congresso ou o Executivo, que é responsável justamente, né, justamente por essa parte, faz essa liberação em relação a esses valores? Eu sei que o Henrique vai lembrar que 2020 era o governo de Bolsonaro, ainda assim está errado quem liberou essa emenda para esses estados ou para os municípios realizar esse tipo de evento.
Não, gente, essa questão das emendas, a gente tem falado aqui, nesse caso fica claro. Eles estão contratando tudo quanto é prefeitura do Brasil, shows por 1 milhão, prefeitura de 50 mil pessoas, prefeituras pequenas, via emendas, etc. Por que que eles preferem contratar uma banda só do que fazer uma política cultural de um ano? Essa verba podia dar cultura para a cidade um ano. Eles preferem um show. Por quê, gente? Porque é mais fácil corrupção. Chama o evento levou. É mais fácil você combinar com uma pessoa do que você criar um centro cultural na cidade. Então, esse é um exemplo claro de como o evento leva tudo.
Então, não é só o artista que leva esse 1 milhão, não?
Não, é dividido. Dividido numa galera. É o empresário,
a
corrupção.
É só viajar pelo interior do Brasil, né, Canito? Você viaja, você vai numa cidade que tem 6 mil habitantes. De repente, você vai na festa de peão, tem um show. Um show de 1 milhão. Você vai na festa do município, tem um show que custou 300 mil, 500 ah. mil, 700. Você fala, não, rapaz,
a prefeitura de
como
São Paulo.
Que uma prefeitura... Não, mas é de São Paulo, é uma cidade mas é grande.
Muito, não tem mais
mas, show. Canito, vamos falar dessas cidadezinhas que mal tem posto de saúde, porque o Fernando é de Minas, sabe, 853 municípios. Tem um tanto de município que não tem hospital na cidade.
Não,
a pessoa
não
precisa deslocar para mais próximo.
Não quero comparar
aí
cultura
pega...
com
não, mas deixa não eu quero. Falar.
Cultura é cultura.
Aí, Canito, não estou criticando a cultura, estou dizendo que no lugar onde você não tem um posto de saúde, no lugar onde você não tem uma creche, você poderia pegar aqueles 500, 700 mil, às vezes reformar uma escola e contratar um show mais barato. Não é deixar de ter show. Aí você leva um show de 500 mil, de 700 mil, para uma cidade de 5 mil habitantes, cara, é um absurdo. Da cidade, né? É exato. É, às vezes é um orçamento, sei lá, do mês inteiro da cidade, se não for mais do que
não
isso.
Não combina. Mas o Canito está falando uma coisa muito importante. Às vezes a gente fica com raiva do próprio artista e depois não... a gente vai entender que, poxa, o artista cobrou 1 milhão. Aliás, 1 milhão é a base salarial desses shows. Não é o cara, o artista que está ganhando tudo.
E tem investigação sobre o cashback, né? Tem investigação enrolando que tem artista que paga um cashback, um dinheirinho de volta, pro
isso,
político que destinou.
Aí, é disso.
Aí... Chama 2V, vai e volta.
2V, vai e volta. E vai e volta, a gente fica aqui também em São Paulo. Estão falando dessas cidadezinhas de grandes shows, mas tem essa grande cidade que é São Paulo, nesse grande ritmo acelerado, com a cabeça do paulistano que já começa a 1000 por hora. A gente precisa de energia o tempo todo. Eu sou um jornalista que trabalha com isso, você sabe. Saúde, informação útil sobre saúde, qualidade de vida. Eu ando bastante mesmo. Hoje de manhã, por exemplo, encontrei com o Manolo. Hoje cedinho, já vinha lá da Consolação e caminhando.
Eu estava transpirando,
você
né?
Você me viu de longe, né?
De longe, falei, ó, Fernando, esse jeito de andar é do Fernando.
Mas você pode falar, sabe o que me ajuda? A mim, a minha família? Meu tio Hélio, lá em Lagoa Santa, dando volta em torno da lagoa sem parar. É o magnésio, Manolo. Não é exagero eu dizer isso. Eu falo porque eu uso, eu falo porque minha família também usa. Eu tenho muita... propriedade
para falar propriedade,
do magnésio, como esse combustível que vai te dar disposição.
Sem dúvida, e assim, é um mineral essencial para energia e para disposição. Fernando, quando a gente fala do magnésio, ele age diretamente no núcleo das mitocôndrias. Então ele vai proporcionar a renovação celular, vai dar energia, vai dar disposição, que é importante para o nosso corpo. E claro, tudo isso porque o magnésio, ele é aquele mineral essencial para as reações, são vitaminas, sais minerais, aminoácidos, lipídios. O nosso corpo é a base disso. E o magnésio é o que dá liga. Então imagine uma casa, está construindo uma casa. Você vai fazer a fundação, começa a sentar os tijolos. Você precisa do quê? Do cimento. E o magnésio é o cimento dessas vitaminas. É o magnésio que vai nutrir o nosso corpo, o nosso organismo, dando energia, dando disposição. Vai ajudar na saúde mental. Você sabe que é um mineral essencial para a saúde mental. Fernando, só para você ter uma ideia, além de melhorar as conexões neurais, excelente para os neurônios, foco, concentração, ele melhora, por exemplo, o relaxamento cerebral.
É isso que eu ia te perguntar. Com relação à insônia, que é um problema para milhões e milhões de pessoas que vivem nessa agonia de ficar rolando na cama. Magnésio vai ser bom para cuidar da insônia?
Você sabe que o povo mais ansioso do mundo é o brasileiro.
É o Brasil, campeão mundial.
É o brasileiro.
Isso aí a gente ganha, né?
É, o brasileiro é o povo mais ansioso justamente. E isso acaba atrapalhando o quê? A sua noite de sono. Você não dorme bem. A sua cabeça fica acelerada. Os pensamentos acelerados. O magnésio, ele trabalha diretamente no neurotransmissor, que é o GABA, que é como se fosse o freio de mão do seu cérebro, controla esse excesso de pensamento. Só que o grande detalhe é que ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Você dorme melhor, provoca o relaxamento muscular. A gente fala muito aqui, Fernando, por exemplo, do magnésio, para enxaqueca. Pessoas que sofrem com enxaqueca, às vezes aquela dor de cabeça, tem dificuldade ao longo do dia. Ele é muito indicado, inclusive, quando a gente fala de dor, a gente pode expandir dor muscular, aquela dor provocada por um reumatismo, a hérnia de disco, pessoas que sofrem com fibromialgia, que é uma doença que não tem cura.
Então é muita coisa.
A dor vai andando pelo corpo, o magnésio, ele auxilia muito, ele colabora demais, gente, Fernando.
É muita coisa, são 300 funcionalidades que vão ser ali ampliadas com o magnésio. Mas eu quero te fazer uma proposta. Eu entendi, eu quero que também quem está vendo e ouvindo a gente entenda. Vamos ver se você tem coragem. Eu quero fazer uma promoção aqui. Eu vou comprar um mês de tratamento, 2 meses de tratamento e vou ganhar o dobro. Eu compro 2, ganho mais 2, ou seja, eu ganho 4 meses de tratamento. Tem coragem ou não?
Como assim? Com o desconto, né? Como
não, assim, não, desconto? Não. Eu quero que inclua o desconto.
Ou você quer que eu tire o desconto?
Não, eu quero que você dê o desconto e mais o tratamento em dobro. Tem coragem? Porque se não tiver, a gente para por aqui e a gente segue aqui o Morning Show. Quer parar ou quer continuar?
Vamos fazer.
Você quer parar ou quer continuar?
Fernando, vamos fazer uma promoção bacana. Eu aceito essa sugestão.
Então bora lá.
Nós vamos fazer o seguinte, ó, pra você que tá acompanhando o Morning Show, você já pode ligar 0800-787-3030. Você não paga a ligação. 0800-787-3030. Olha, tem o QR Code na tela, mas essa promoção não vale para o QR Code. Você precisa ligar, você só vai pagar 20% do valor do produto. É uma oportunidade para conhecer, para experimentar o nosso magnésio. Se fizer sentido, você volta a comprar novamente. E hoje tudo em dobro. Você compra um, leva 2. Comprou 2, leva 4. Comprou 4, leva 8. Eu entrego na sua casa, não cobro frete. E ainda tem os presentes. Ganha creatina. Esse massageador parece uma arma, né, Fernando?
Mas é bom, hein?
Esse massageador
é
fantástico, vai ganhar esse massageador. E tem a cafeteira, são 3 presentes especiais. Eu entrego na sua casa, não cobro frete, só que é muito importante. Você que está acompanhando o Morning Show, liga agora. Você que está no trânsito, dá um toque no nosso telefone que a gente retorna. 0800-787-3030, Fernando.
Muito bom, valeu, Manolo. Agora eu vi vantagem. E eu só posso dizer 3 coisas. Ligue. Falei, foi 6. 0800-787-3030. Invista na sua saúde em dobro. É isso aí. Valeu, Manolo.
Obrigado, queridão.
Aí, a gente vai fazer agora um rápido break na nossa rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem Pan. 99 motivos.
motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto, entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete. Quem pede, pede, pede mais. Quem pede, pede, quem pede, repete. 99 Food vai.
No app da 99, viu?
Jovem Pan.
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Esta é a Jovem Pan.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Jovem Pan.
ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
A gente é assim, de fato, e o prefeito sustenta isso, então, que haveria um aumento exponencial aí previsto em relação a essa possibilidade. Retorno com vocês agora.
Valeu, Matos. Muito obrigado. É assunto que dá pano para manga aqui no nosso sofá. Valeu, Matos. Com outras informações, chame a gente por aqui. Muito obrigado. Voltamos também para a nossa rede de rádios. A gente está discutindo aí, essa é a pergunta do dia. Você é a favor da liberação do uso de motociclistas como taxistas, né? Uber, mototáxi? A prefeitura vai ter que resolver isso em 48 horas, segundo a justiça. Os números são alarmantes, gente. 475 mortes no ano passado por ano, mais uma morte por dia de motociclistas. Mas, por outro lado, tem a questão dos empregos. São cerca de 50 mil novas possibilidades de empregos para
motociclistas. Né? Diminuição de tempo de deslocamento, pois tanta então, gente aí que mora longe, que fica caro.
Queria pontuar, o Matos falou sobre a questão do capacete. Em outras cidades que tem o uso desse tipo de mototáxi, usa um protetor. Protetor, o capacete toquinha, é o mesmo, é uma touca.
Uma touca, né? De proteção.
A Bia Manfredini colocou também uma informação que ela conversou com o prefeito e tem umas aspas aqui interessantes. O prefeito teria dito: não estão satisfeitos com esses dados trágicos, querem que morram mais motociclistas, que fiquem mais paraplégicos, que mais sejam amputados, querem uma carnificina, fecha as aspas do prefeito Nunes.
Oh, absurdo, não é assim não. Eu acho que liberar não é o que vai causar esse problema. É lógico que não dá para ser um liberô geral, teria que fazer ali uma regulamentação, como eu falei, às vezes em algumas regiões mais de bairro, né, o pessoal chega de ônibus no terminal, pega ali um mototáxi para ir para casa, mas se regulamentando, fazendo tudo direitinho, melhorando a sinalização. Aí hoje tem faixa azul, por exemplo.
Você é contra o prefeito ou a favor?
Contra o prefeito.
Você é contra?
Contra, não vai acontecer isso aí, não. Não vai ter carnificina, tá?
Você quer motivar?
Regulamentado, sim, eu acho legal.
Até porque, assim, as pessoas que vão oferecer esse serviço, que vão se cadastrar, né, são pessoas que já têm moto, que já usam e já estão, infelizmente, sujeitas a esse risco. Vão ter os passageiros. Sim, tudo bem. Mas a questão é, a gente tem que ter mais segurança, a gente tem que ter mais regulação nesse sentido para a proteção das pessoas no trânsito, mas impedir, talvez, esse serviço não seja o caminho e não necessariamente vai ter essa consequência.
Tem dois benefícios muito diretos, né? Que fazendo uma boa questão de segurança, um é a geração dos empregos, então a gente tem mais pessoas podendo gerar renda e tudo, e até a gente falou tanto de escala, redução da escala 6x1 esse ano, a gente vê o brasileiro precisando de mais dinheiro no bolso, então isso é bom para muita gente. E tem um outro aspecto que é, reduz o custo de deslocamento. Então, a gente falou, tem muita gente que às vezes vai gastar 1h30, 2 horas de deslocamento, não tem dinheiro para pegar um transporte melhor, às vezes está com um dia apressado, ela pode pegar uma moto, a gente sabe, tem um corredor de motos, agiliza, facilita o processo, desde que, né, todos esses cuidados de segurança sejam tomados, eu acho sim que é uma boa medida.
Mas aqui no sofá, você pegaria, doutora?
Não, eu não pegaria. Eu acho que muitas pessoas não vão pegar justamente por esse receio. Mas as empresas vão ter que ter esse cuidado, tanto com o motorista cadastrado nelas, né? Quanto com os passageiros. Então, esse cuidado é essencial, com certeza.
Gente, eu tenho dúvidas também. Eu falei, estou com dúvida com essa questão. Também reduziria o trânsito, eu acho. É outra coisa, porque mais gente andando de moto reduz o trânsito. Mas mesmo assim, eu tenho dúvidas que eu acho que o prefeito tem razão também, gente. Pode dar uma catástrofe assim, de hospital. É muita gente.
O prefeito foi muito enfático.
Eu acho que pode.
E também vai depender da prefeitura fazer uma campanha educativa, né? Vai ter que se adaptar a uma nova realidade. É a mesma resistência de quando o táxi existia e chegou o transporte de aplicativo e havia uma resistência, né?
Não, então, mas não tinha tanta morte, né, gente? Não tinha,
normal,
tinha
isso, morte. É uma realidade nova.
Até uma sugestão para o prefeito, eventualmente, é um estudo para fazer por fases. Falar, vamos liberar, então, 500 mil ou mil
regiões,
concessões,
né, Matheus? Por regiões,
exato.
Né?
Faz o teste, que é o que falta no nosso Brasil, né, gente? Falta um estudo prévio antes de botar para rodar. Vai fazendo por fase, pegou a região X, depois, olha, deu certo. Então vamos liberar mais 500 para outra região e daqui a pouco vai sentindo. Ao invés de liberar 10 mil, 30 mil, 50 mil motoqueiros na rua de uma vez, vamos fazer por fase.
Não permitir em 23 de maio, por exemplo, ou numa marginal.
Restringe, rodar, como restringe regiões. Horário de caminhão, como restringe outras coisas.
É um rodízio, pode, né?
Exato. Falar em restrição, tem uma informação também da ex-deputada federal do PL, a Silvia Wayapi.
Difícil.
Ela usou as redes sociais para criticar o partido depois de ser cortada da lista de candidatos do PL. Tadinha, gente. A decisão pegou ela muito de surpresa porque tem como base um procedimento do Tribunal Superior Eleitoral que deixou ela inelegível por 6 anos. Ela foi condenada em abril, sabe por quê? Desvio de verbas parlamentares na campanha eleitoral de 2022. Na ocasião, ela foi acusada de utilizar R$ 9 mil para procedimentos estéticos. E agora ela afirma que a decisão do PL de tirar ela da lista de candidatos foi racista e também misoginia.
Gente, o pessoal da direita precisa parar de usar argumento de esquerda. Se ela é de direita, não tem cabimento ficar
acusando.
Ela é uma
indígena de direita, então é uma característica interessante.
É interessante, tá cheio de indígena de direita. É
cheio? Uai, onde tem isso?
É, tá cheio, eu conheço vários.
No PL.
Cheio?
Eu apresento vários.
Nossa,
os indígenas estão... Eu ando em movimento indígena faz tempo, os indígenas estão cansados.
Inclusive com denúncias de algumas comunidades com relação à FUNAI, em relação ao governo federal.
Não, em relação a doutrinação dentro das
rodovias. Então tá. Então vamos
lá. Esse pessoal combate
de direita que fez procedimento de harmonização facial.
Tá, isso aí, eu acho que ela tá. Se foi errado, ela tá errada mesmo, tem que ser condenada e por isso não tem nenhum problema.
Com dinheiro público,
exatamente.
Não pode fazer, não.
Exatamente.
É só usou verba do verba partidária, né, Bruno?
Não, eu também acho um absurdo.
Ela queria dar uma cara nova pro Congresso,
tem maquiadores.
Olha aí, Bruno, o que que ela queria?
Ela queria dar uma cara nova pro Congresso.
Uma cara nova pro Congresso.
Gente, Érica Hilton paga maquiadores com dinheiro público, tá? Também acho errado e tem que os dois serem
punidos. Quem usa maquiador? Então... Quem usa maquiador aí no Congresso, Bruno?
Se falar aqui, dá problema, né?
É, dá processo, mas tem uma aí que usa, inclusive.
Não é misoginia se falar também.
Estava pagando, contratado como assessor parlamentar e trabalhando como maquiador.
Você faria harmonização.
E não era um só, né, Canito?
Será?
Ô, Bruno, Brunão, você faria uma harmonização facial igual a
da... Você acha que tá precisando?
Não, tô perguntando se você acha que... Se você faria, se você tem esse desejo.
Não, não faria, não faria. Não, não faria. Nem com o meu dinheiro e nem com recurso público. Nem faria... Eu acho, dos dois.
Acho que o Henrique tá trocando a foto do Bolsonaro na cômoda dele e tá colocando a sua. Porque ele te quer candidato, ele te quer pro STF, agora ele tá sugerindo uma harmonização.
Eu sou um grande fã de Bruno Pinheiro.
Estou achando.
Agradeço, que Henrique.
O Bruno vai pra direita ainda esse ano.
Estamos no caminho certo, né?
Ideias. Eu sou um grande fã de Bruno Pinheiro. Ele me diverte diariamente.
É, eu tô achando que o Henrique vai pra direita ainda, graças a Bruno Pinheiro.
Não, aí não. Isso aí, João.
Eu acho.
Você vai ouvir Saulo, voz, é o novo Saulo. Vamos converter, Henrique. É o novo
Henrique, por que me persegues? Gente, agora vamos para onde?
Irmão em Cristo Henrique, viu?
Olha, a gente vai agora falar... A gente vai para Santa Catarina, Ellen Manager? A gente está girando tanto, porque eu quero falar... A gente gira tanto que tem uma imagem muito interessante de um motorista muito sortudo, gente. Muito sortudo, porque as câmeras mostraram um momento em que um carro... capota violentamente, depois de virar completamente fora de controle. Isso aconteceu lá em Blumenau. Quem está vendo pela TV, olha, gente, quanta capotagem. O motorista consegue seguir viagem como se nada tivesse acontecido.
É aquilo, né?
Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. E a gente roda.
Que controle emocional também, né?
Vamos lá com o Luiz. Fernando Becker, nosso queridíssimo Luiz Fernando Becker, que sabe tudo sobre o céu, a terra, a água, as capotagens e o mar. Conta, Luiz Fernando. E aí, meu caro, o que aconteceu? Quem estava dirigindo esse carro?
Você, bom dia, audiência do Morning Show. Pois é, esse acidente aconteceu em Blumenau, no norte do estado de Santa Catarina, na região do Vale de Itajaí, durante a madrugada. Imagens da câmera de monitoramento mostram que o motorista perde o controle do carro ao fazer uma curva, e na tentativa de corrigir a direção, o veículo capota e desliza por alguns metros completamente invertido. Na sequência, o carro bate no meio-fio e em uma placa. Com esse impacto, o automóvel volta à posição normal, com as quatro rodas no chão. E mesmo com a lataria bastante danificada, o motorista pisa no acelerador e segue viagem como se nada tivesse acontecido. O acidente aconteceu por volta da meia-noite e meia, no bairro Itopolva Norte. E apesar da violência do capotamento, o condutor saiu ileso. Depois, os bombeiros foram acionados e fizeram avaliação no local e ele não precisou ser encaminhado ao hospital. Já o carro foi recolhido ao pátio porque estava com licenciamento irregular. Então, sobreviveu ao capotamento, mas não conseguiu resistir ao pátio da polícia. Fernando, volto com você.
Isso está parecendo você correndo das palmadas da sua mãe, dona Vilma. Correndo. E escapole, mas sai, né? Que coisa louca isso aí, gente.
Que bom que ele ficou bem, né? Mas imagina se tivesse outro carro lá, o acidente ia causar e machucar.
Não, mas eu acho o controle...
Luiz, muito obrigado, viu? Valeu.
Mas eu acho que o controle dele, além do controle do veículo, é emocional. Porque se eu capoto, eu acho que eu ia parar o carro e ia falar assim, o que aconteceu? Ele sai. Né? Então, ele continua dirigindo.
Isso está
então, assim,
parecendo o nosso sofá aqui, né?
O Henrique, ele toma as capotadas, mas ele volta.
O Henrique toma as capotadas.
Zero capotada.
Assim, e segue como se nada estivesse acontecendo.
Você, Henrique, dirigindo.
Né? Nós estamos brindados pela razão e pela verdade.
Assim como esse carro, bem, né? Direitinho.
Tranquilo.
Né?
E nesse ponto eu concordo com o Henrique. Ele realmente, hoje a esquerda parece meio blindada, porque tudo que a esquerda faz não dá em nada. Agora, qualquer outro faz alguma coisa, aí, meu amigo, se preocupe. Você tem razão, Henrique, vocês estão blindados.
Gente do céu.
Não sei se de forma justa,
dar um golpe, aí dá
mas
ruim.
Estão blindados.
Ai, meu Deus,
você não acha, Bruno?
Tá me lembrando aqueles dois caras que voltam para casa depois de tomar uma, um fala pro outro, vamos tomar um táxi? Não, eu não tô querendo misturar, não.
E vamos tomar um mototáxi logo depois de tomar.
Que capotada é essa, meu Deus do céu? Pois então, né? Finalmente, felizmente, deu tudo certo, né?
Gente,
A gente tá revendo as imagens aí, mas isso lembra um pouco a nossa política brasileira, Brunão.
Exatamente, né? Às vezes vem num ritmo acelerado, tem algumas curvas que não conseguem concluir 100%, mas consegue chegar, né? Estamos na primeira curva hoje. As convenções já é a primeira curva. Quem vencer essas convenções consegue, nos próximos dias, colocar o bloco na rua. Falar em convenção, essa ideia do Republicanos em tentar fazer um laço ali com aliados de Jair Bolsonaro e Flávio, até agora aparentemente não está funcionando, porque o estado que estava no radar do Republicanos para conseguir alimentar essa expectativa em retirar uma candidatura da legenda de Valdemar e aplicar a do Republicanos, hoje, nesse momento, realiza já a convenção, que é justamente o estado de Mato Grosso, oficializando o Elton Fagundes, então, como candidato ao governo. Lá tinha uma ideia de retirar o Elton e ficar o candidato do Republicanos atual governador. Então, lá já não vai mais conseguir. Isso pode aplicar e virar uma curva como essa aí. Ter um acidente de percurso em relação a este apoio do Republicanos a Flávio Bolsonaro por falta de acordo, Fernando.
Muito bom. Brunão, muito obrigado pela participação. Sei que você tem uma agenda muito atarefada aí. Frequenta altas rodas de Brasília. O lugar que o Bruno vai é tão chique que o povo pede até para parcelar cafezinho. Imagina quanto não custa o cafezinho
ele
que
mandou
o Bruno
a notinha. Costuma
tomar. Eu fiquei surpreso com essa conversa ontem, porque é um absurdo, né?
Porque você tá agora o Bruno vai ter que fazer a harmonização lá dele, né? É ocupado, vai fazer a harmonização facial agora.
O lugar que ele vai, o cafezinho é parcelado.
Já disse que nem com o meu dinheiro e nem com o do povo, mas tem que explicar o que fizeram com o dinheiro dos aposentados, se foi harmonização ou até mais que isso, né?
Ui.
Ô, Bruno,
capotou,
muito obrigado.
Vamos devolver. Na hora que ele levantar
já
e voltar,
estão devolvendo,
andar, eu te aviso,
na
Bruno.
Verdade, que resolveram o problema.
Devolvendo fosse, com o nosso dinheiro?
Se fosse na gestão anterior,
piada,
né? A gente estava sem nem saber
o nosso dinheiro. Roubaram os aposentados tão alto que
meu,
devolvendo, né? Isso.
Isso é verdade. Devolveram uma ova. Porque pegaram o dinheiro que já era nosso e pagar uma conta sem ter, porque assim, devolveu o seguinte, roubo. Eu fui lá e peguei,
né?
E devolvi, não aconteceu isso, a CPMI do INSS acabou, meu povo, então os 6 bi que foram roubados e 3 bi que foram devolvidos o dinheiro que também era nosso, ou seja, você é aposentado pensionista que foi roubado
duas vezes,
parabéns.
Ontem a Polícia
Brasil.
Federal encontrou os carrões de luxo aqui num edifício na capital federal, no subsolo, os carrões do careca do INSS. Resta saber aí com quem estava andando, né? Com o filho do presidente, que ficou de fora do relatório final da Polícia Federal. Esse aparentemente não vai ser investigado, não. Esse está muito bem blindado, como esse carro da curva.
Bruno, muito obrigado, viu? Valeu. Abraço para você, até amanhã.
Gente... Henrique, eu vou te avisando. Um abraço.
Abraço.
Gente,
manda
viram,
a foto do resultado.
Vocês viram um cachorro que foi baleado. Baleado. Até cachorro está sendo assaltado. Não, até cachorro sendo assaltado. Meu Deus do céu. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tem Josias Teófilo também conosco. É daqui a pouco, depois do intervalo rápido no rádio e na TV. A gente está de volta.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Kento Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Kento Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A melhor rádio Jovem Pan.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto,
entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Quem pede, repete. 99 Food vai.
No app da 99, viu?
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Esta é a Jovem Pan.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Enquanto o Brasil acorda, a notícia já está no ar.
Dos estúdios e das ruas, a previsão do tempo, as primeiras notícias e as análises mais importantes. O que é urgente chega primeiro.
O que é relevante você entende aqui.
Jornal da Manhã, tradição desde 1970. Sábados às 7 da manhã, domingos às 8 da manhã na Jovem Pan News.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
ZYM 649 95,9. 24 horas no ar. Jovem Pan. São João da Boa Vista.
Fica. Então, se se tornar, e voltamos para a rede de rádios, a gente está falando sobre a segurança pública, ser um grande problema no nosso país, e a gente, o Fernando estava comentando um caso bizarro em
Ribeirão Preto. Bizarro, e põe bizarro nisso, é lá em Ribeirão Preto, um cachorro foi baleado, isso aí, foi baleado, você que está no rádio vai entender aqui melhor, porque a gente vai te explicar. Ele foi defender a tutora dele, a dona dele, né, de um assalto lá em Ribeirão Preto. É para lá que a gente vai com o Thiago Mokba. E ele tem os detalhes dessa história. Tiago, e aí? O que, que aconteceu? O animal foi internado? Está passando bem? Conte tudo para a gente.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É uma situação que a gente fala que é, no mínimo, perturbadora, além de revoltante. O cachorro estava com a dona. Eles estavam passeando à noite no bairro do Ipiranga, aqui na zona norte da cidade, quando esses dois cidadãos aí pararam, botaram a arma na cara dela e começaram a pedir aliança. Ela falou que não tinha, pediram relógio, aí ela sim falou, ó, tá meu relógio aqui. Pediram celular, ela também falou que não tinha. O cachorro, ao perceber a situação, ele nem avança, ele estava rosnando, estava latindo, e nesse momento o cara falou o seguinte: olha, se você não fizer o seu cachorro ficar quieto, eu vou atirar nele. Ela fala, não, ela pede para ele ter paciência, pede para ele ter um pouco mais de compaixão, e ele vai ali, ó, como dá para ver nas imagens de câmera de segurança, pegando e subtraindo todas os pertences dela. E aí o cachorro continua defendendo a dona, ele fica nervoso, saca a arma e dá um tiro no cachorro. É desumano. O cachorro é mais humano do que esse cidadão, Fernando. É revoltante o que acontece. E a gente entrou em contato com a clínica, depois que ele dá o tiro, o cachorro sai correndo, com muita dor, está sofrendo muito, o cachorro não está conseguindo dormir, ele teve laceração no tórax e também ferimentos na língua. A clínica que a gente conversou que ele está com o paciente é o seguinte: ele está estável, mas ele tem um quadro grave, tem risco de infecção, tem risco de necrose na língua e ele vai precisar ficar calmo. Ele não está dormindo, está com medicações fortes para dor, então ele está mais tranquilo agora, mas ele continua com muitas dores, não está dormindo direito, teve que passar por cirurgia, a situação dele ainda é grave. A gente torce aí para pronta recuperação do animalzinho, porque o cachorro acho que é o bicho mais leal que a gente tem. Não é à toa que a gente fala que é o melhor amigo do homem. E é uma situação revoltante, ele não estava mordendo, ele não estava sequer interferindo nesse ato criminoso que foi cometido aqui em Ribeirão Preto. Mas é minimamente, Fernando, revoltante isso. Não pode se deixar passar impune. A Polícia Civil está investigando o caso, tentando identificar os dois assaltantes.
Vamos acompanhar isso de bem perto. Aí você, com toda a cobertura da Jovem Pan na região, nos mantém informado, por favor. Vamos conhecer a identidade desses dois bandidos aí, né? Desse que você falou, né? Inclassificável, né? Vamos acompanhar tudo isso aí. Muito obrigado pelas informações, Thiago. Valeu.
Eu que agradeço, Fernando.
Mais um exemplo, né, Fernando? Uma cidade incrível como é Ribeirão Preto, é uma referência no interior, não só de São Paulo, mas como cidade do interior do Brasil. E a gente vê uma cena lamentável.
Morou lá
desse.
Também?
Não morei lá, mas eu tenho família em Ribeirão Preto. Conheço muito, já fui muitas vezes, conheço inclusive o bairro do Ipiranga, que é perto do Campos Elíseos, que é um bairro de classe média ali, classe média um pouco mais baixa, mas super tranquilo, bem residencial. E a gente vê uma cena lamentável dessa, que não é só o tiro, é a questão de você ter um criminoso como esse poder circular armado. Né? Então você pensa, quantas pessoas não estão por aí, criminosos andando armados pelas ruas e a gente vulnerável? Então isso sim traz essa sensação de medo e... Vamos falar, né? É a impunidade. Vamos ver se isso vai dar alguma coisa.
Muito bem. Seguimos aqui consternados aí com toda essa situação que aconteceu, desejando boa sorte ao Caramelo. Caramelo virou um grande nome,
um
né?
Um apelido.
Meu Deus, né?
Eu mestiço. Olho brasileiro.
Mestiço brasileiro, né?
A nossa manager triste. Também tem um Caramelo e nossa manager foi atacada por um cachorro também, sabiam? Não. Ontem na praça, ontem. Ela lá, um cachorro destemidamente foi lá em Nhaco, mordeu a nossa manager.
Sério?
O cachorro olha. Passa bem. Tô brincando. Que absurdo, mas isso foi verdade.
Nessas horas, o dono do cachorro é responsável por isso, né? Se machucar alguém, então precisa tomar muito cuidado também.
É a tutela, né, doutora?
E ter o registro, né, de que tá vacinado. Todas as vacinas para raiva, tudo.
Claro.
Porque senão a pessoa tem que ir para um hospital até às vezes tomar
claro.
As vacinas.
Não, a manager vai tomar a vacina hoje? Vai ter que tomar vacina.
Achei que você ia falar que ela estava vacinada.
Não, ela vai tomar a vacina. Gente, agora é hora de falar com Josias Teófilo, nosso JT, nosso bolo de rolo amargo pernambucano. Muitas notícias nessa quarta-feira, uma delas triste, porque perdemos o cineasta brasileiro Luiz Carlos Barreto, o Barretão, uma história longa, 98 anos de idade, estava internado desde a última terça-feira, a morte foi confirmada pelos familiares nas redes sociais. Com ele vai também uma parte da história brasileira no cinema, né? Josias, conta pra gente. Bom dia, bem-vindo ao nosso Morning Show.
Bom dia, Fernando. Notícia triste, mas o Luiz Carlos Barreto foi uma grande figura do cinema brasileiro. Ele produziu, por exemplo, aquele que foi a maior bilheteria do cinema brasileiro por muitas décadas, que é Dona Flor e Seus Dois Maridos, com Sônia Braga, aquele filmaço que fez mais de 10 milhões de espectadores numa época em que a população do Brasil era menos de 100 milhões de pessoas. Esse recorde só foi batido por Tropa de Elite 2. Então é realmente impressionante o que ele fez como produtor. E fez tantos filmes bons como Garrincha, Alegria do Povo, fez o documentário Tu é Pelé, com Eduardo Corel, fez Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, que passou em Cannes. Então, ele é um produtor importantíssimo. Eu o conheci, ele era uma pessoa super legal, uma pessoa extremamente aberta, era totalmente contra o wokismo e o identitarismo. Ele era uma pessoa que sempre criticou isso e ele tinha estofo para criticar, porque ninguém tinha coragem de ir lá rebater essa grande figura do cinema brasileiro.
Mesmo porque...
Uma grande perda para o cinema brasileiro. Lamentei muito saber dessa notícia.
Pois então, lamentamos todos. Nosso abraço à família. Né? Foi-se o Barretão. Vamos falar de coisas grandes também, grandiosas, assim como foi a história dele. O trailer do novo filme Dos Vingadores, lançado na segunda-feira, já alcançou, Josias, 500 milhões de visualizações só no primeiro dia. Tipo de filme que ainda sobrevive com esse aumento astronômico dos custos de produção e sem o uso abusivo da inteligência artificial, né? É tudo no dinheiro mesmo, né, Josias?
Ah, é. Pois é, então, a gente está vendo a recuperação do cinema, com a Odisseia, que está sendo um sucesso de bilheteria, e ainda filmado em IMAX 70 mm e tal, e as pessoas indo para o cinema, e agora com esse novo filme também as pessoas vão voltar, vão lotar as salas, e aí no Brasil vem o pessoal que vai fantasiado e tal, cosplay, então isso lota, isso é muito bom para o nosso circuito de cinema que desde de a pandemia estava muito enfraquecido, né? Então eles estão até hoje devendo, então o governo teve que ajudar e agora esses grandes fenômenos vão ajudar muito o circuito internacional e o circuito brasileiro. Então é muito legal isso aí, viu?
Posso complementar? Você falou de Odisseia, vamos falar de Odisseia. Eu fiquei em dúvida se você gostou ou não. Aí, sim, muitos efeitos práticos, um sucesso, né, que está nos cinemas, a maior bilheteria da carreira do diretor, que é um sucesso também. E o diretor, o Nolan, deu uma declaração que vai na contramão dessas produções que usam a inteligência artificial, né? Que ele disse? O que que você está achando disso tudo, Josias?
Ah, pois é. Então, o Nolan é um grande entusiasta da película, de efeitos práticos. Ele gosta muito até de Tarkovsky, diz que foi uma das referências dele, Andrei Rublev, de Tarkovsky, que é meu mestre, né? Mas o interessante é que ele tem defendido muito essa coisa do cinema mais tradicional. E ele usou a película 70 mm, que é uma película muito grande e muito cara, que foi usado, por exemplo, filmes como Ben-Hur e Lawrence da Arábia foram filmadas nessa película e que agora é transportado para essa tecnologia IMAX dos cinemas que tem aqui, inclusive perto da minha casa eu vi no IMAX e recomendo que vejam porque o som, o filme realmente fica melhor e mais interessante com essa tecnologia e tem sido um fenômeno. Agora, eu tenho minhas críticas ao filme. A principal delas é que ele tem uma visão, primeiro ao casting, né, que eu falei, que eu acho que forçou um pouco, mas além disso, tem a questão o que mais me incomodou é uma visão um pouco cientificista e forçando, certas visões aí desse mito que é muito amplo. Agora veja, aconteceu uma coisa aqui que vale ser notada, tá, gente? Foi o seguinte: um sujeito comentou no Twitter. Disse: olha, quero que o Elon Musk dê 100 milhões de dólares a Mel Gibson para filmar uma adaptação da Odisseia com navios, armaduras, elenco, historicamente preciso, com cuidado meticuloso, com diálogo diretamente do poema original e recitado em grego homérico. Aí o Elon Musk comentou: tô dentro. Algo assim,
Legal.
I'm down.
Ô, Josias,
Então,
tava
e aí, ou
demorando.
seja. Já vai ter uma concorrência aí da Odisseia, o que também ressalta os méritos do filme, né? Porque, veja, uma coisa não há de não se pode criticar, que é Christopher Nolan está fazendo todo mundo falar da Odisseia de Homero, que é uma história que tem mais de 3 mil anos de existência. Ah, isso é maravilhoso, vamos
Eu queria
combinar. Está
complementar.
todo mundo.
É mais
As
barato que o
editoras
Dark
estão
Horse, os
adorando,
100 milhões.
todo mundo comentando.
Todo mundo quer comentar aqui com você também. E eu quero também até te falar que finalmente apareceu. Só estava falando coisa boa, tinha que falar alguma coisa ruim também, né? Só elogiando tanto. Então, o filme faz o maior sucesso. Claro que o Josias não ia gostar. Principalmente porque tem um ator que é um homem trans. Tem também uma crítica de que não tem ator grego. Hã? Será que tem que ter ator grego no filme só porque a história é grega?
Absurdo, isso tudo
Hein?
bobeira. É tudo bobagem isso aí, gente. O filme é ficção, vai ter o que quiser. A crítica do Josias é muito boa, porque é uma visão ideológica dele, que é esse negócio do cientificismo, que é muito presente no Nolan. Mas eu queria aproveitar para a gente falar do Barreto e juntar tudo. Gente, o Barreto, na época do Barreto, o cinema brasileiro tinha 40% de público nas salas e 60% para o cinema internacional. Hoje, nós estamos com 3%. O Agente Secreto, apesar do Oscar, apesar de todos os supostos sucesso, não está nem entre os 10 mais vistos desse ano. Não fez bilheteria muito baixa. O cinema americano bombou, como o Josias está falando, e bombou completamente. Está aí com Toy Story, tem cinco, seis franquias. O Brasil não tem nenhuma franquia. Não tem nenhum sucesso brasileiro que faz sucesso realmente de mercado. Ele só faz sucesso em cinema de arte. Queria perguntar para o Josias por que ele acha que acontece isso.
Ah, pois é. O único que deveria ser uma franquia, que é a Tropa de Elite, o sujeito esquerdou é o Wagner Moura, e aí não consegue mais. O
Opa, opa.
grande
Turma da
que o
Mônica não é
revelou.
franquia, não? Turma da Mônica não é franquia.
60 anos atrás, né, gente? A única franquia que tem 60 anos atrás.
Inclusive, legal, uma parabéns. Das únicas que ainda sobrevivem e prestam no Brasil, né? Turma
de
da Mônica.
Ah, não é franquia, não?
Então, já acho que a única franquia que tá tendo no Brasil é essa minha, coisa do que é
a Marte lá, Elisa, muito boa, da Mônica Martelli.
Peraí, deixa o Josias falar. Fala, Josias. A gente já atrapalha.
Ele vai falar mal, ele vai falar bem.
Hã? Eu acho que a única franquia que vai rolar no Brasil, que eu acho que é o equivalente ao Vingadores do cinema brasileiro, é esse negócio de filmar a história de assassinos, Suzanne von Richthofen, Elise Matsunaga, Tremembé. Que veio a Tremembé, a série Tremembé, agora veio o filme. E outra franquia é Bruna Sufistinha, que aliás eu nunca entendi o interesse dessa mulher, viu?
É porque
tanta
você
história interessante não tá,
você
desse
não deve
tema no Brasil.
É,
e só se fala dessa mulher, dessa Bruna Sufistinha, pelo amor de Deus.
Você versão, é muito puritano, você não assistiu, você não gosta da Tropicália, que renderia uma ótima franquia também no Brasil. Também, a música popular brasileira.
Concordo.
Não é?
Concordo, os Josias é muito purista.
O problema é que a gente precisa parar também de produzir filmes que são muito só pautistas ideológicos e voltar para esse resgate da cultura, da arte, da criação.
Tá, mas, enfim, tem tanta coisa boa no Brasil, né? Pra gente poder levar para fora, mostrar a nossa cultura e tudo. E aí, infelizmente, o que faz sucesso...
Dark Horse não é franquia, não?
Dark Horse.
Aí, não é? Não pode ser?
Olha, gente, ó, Bruno, despedir do Josias. Muito obrigado. Ele acordou cedo, tomou banho, penteou o cabelo, passou até perfume para aparecer aqui no Money Show. Muito obrigado, Josias. Valeu, querido. Depois aqui no sofá, valeu. Tá? Abraço para você. E precisamos também fazer um rápido break na rede de rádio e na TV. Daqui a pouco temos Adriana Morales com sua elegância e simpatia. Vamos falar sobre muitas coisas interessantes? Eu tô te esperando daqui a pouco.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
O Banco do Brasil apresenta o Plano Safra 26-27. E os gerentes do BB estão preparados para apoiar o produtor rural no planejamento do novo ciclo, com a escolha do crédito certo para o custeio ou investimento na sua produção. Assim, toda a gente do agro pode crescer com mais estabilidade e segurança. Contrate o crédito do Plano Safra com seu gerente BB ou acesse bb.com.br/agro. A força do agro vem da nossa gente. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
Jovem Pan Morning Show.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem para Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 3633-6209, em São João.
Jovem.
Jovem
Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara Festival.
Oh. Esta é a Jovem Pan.
95,9.
É fácil aprender. Na Good inventou o robot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Você conectado. Música. Notícia.
Jovem. Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso e tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan. ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
A mulherada vai entender o que eu vou dizer. Você tá andando na rua e você vê lá uma plaquinha de promoção. Você para na banca e fica. É mais ou menos isso.
Voltamos para a rede de rádio. Estamos aqui com a Adriana Morales. Estamos repercutindo aqui a informação de que na França está muito perto de ser realidade a proibição de redes sociais para menores de 15 anos de idade. Eu acho que na minha idade aqui, não teria também maturidade para ter redes sociais.
Não, imagina a criança. O que você falou, até concordo, mas como é que vai convencer as crianças agora? Eu acho difícil.
Não, mas não vai será convencer, que não dá? Só vai proibir.
Será que não dá para criar alguma rede social? Assim como tem filme infantil e filme adulto,
não, mas a
não dá
para
criar uma rede social.
Eles não vão querer, não.
Caneto, mas eu vi um dos fundamentos do projeto, tem estudos científicos que relacionam muito a questão das altas doses de dopamina de forma muito constante. Então, não é só sobre o conteúdo que pode ser acessado em uma rede social, mas sim sobre o impacto que esse estímulo contínuo tem sobre o indivíduo.
Exatamente.
Né,
e o quanto essa ação de ficar ali, ó, com os olhinhos pregados na tela, aliena esse indivíduo para o aprendizado de outras maneiras, né? Porque o mundo é diverso. Então, tem muitas formas de a gente aprender.
E, Adriana, você acha que a solução é mesmo impedir ou ter uma regulação de tempo, de controle melhor também seria uma solução?
O que eu vejo é que é uma medida de regulação, né? Porque se a gente olhar para a internet, para tudo que tem aí do ponto de vista de rede social, isso é relativamente novo na nossa humanidade. Então nós estamos aprendendo a lidar e entendo que é extremamente louvável que haja sim essa regulação, não sim. Como uma medida, né, que impede.
E acho inclusive um excelente tema para enquete, né? Quem está nos acompanhando até não é a enquete oficial, mas comentar no chat e tudo. Se você gostaria que o teu filho, que o teu sobrinho, que as crianças da sua casa, nem criança só, né? Adolescente também, até 15 anos, se eles não tivessem esse acesso. Porque o Fernando falou, a gente às vezes já não administra bem esse acesso. Imagina uma criança ou adolescente.
Né? Mas a gente precisa pensar também na cultura, né? A França é um país diferente do Brasil, né? Então, assim, aqui no Brasil, a gente precisa tomar cuidado com o seguinte. A gente coloca uma medida como essa. Então, meu filho, eu vou respeitar. Se o filho do outro não respeita, vai para a escola, mostra a rede. E aí, gente?
Não,
então,
mas uma questão cultural, uma proibição, né? Lei, né? Aí seria outro tipo.
Ninguém poderia, né? Na contramão disso tudo, a empresa que faz aqueles famosos, nos anos 80, o Walkman, né? Que você anda ouvindo, né? Né? Então, ele está voltando.
Resgatando coisas mais, assim, táteis, né?
Exatamente, exatamente. Bom, caminhos, né? Caminhos. Porque a gente fala muito, né? Desses descaminhos que a gente vive no ritmo insano de todo dia, cabeça fervendo, mas a gente esquece do estrago que tudo isso de vida agitada, do estresse, faz por dentro do nosso corpo. Estresse diário não é só irritação, não. Ele gera uma coisa chamada inflamação crônica no organismo. E aí a conta chega, articulação doendo, a mente travada, a imunidade lá embaixo e a sensação de estar sempre enferrujado. Para virar essa chave, mudar o ritmo do corpo, entra em cena o Magnésio 5.0. E eu estou te dizendo isso com a autoridade de quem é um jornalista. Trabalhei 10 anos todo dia falando sobre saúde e qualidade de vida, Daniel.
Isso é muito legal.
E por isso que eu uso com muita alegria, uso mesmo. Indico para minha família, meu pai, que tem 88 anos, aliás, faz amanhã 88 anos, está usando o Magnésio e dando show de bola, doutor Dalai.
É, doutor Dalai, parabéns, parabéns.
Que é, legal, amanhã, é amanhã, é amanhã.
Para nós é um privilégio, você que tem todo esse conhecimento
então,
de saúde, tem toda essa experiência.
Mesmo,
e você está utilizando diariamente a sua família, o seu pai que tem 88 anos, para nós é um testemunho muito positivo, porque mostra que é um trabalho sério, é um trabalho de suplementação, não é remédio. Nós não estamos aqui para vender remédio, nós estamos vendendo um suplemento, que é uma fórmula com 5 tipos de magnésio, todos eles é magnésio quelato, isso é muito importante. Isso faz a diferença. Você só precisa tomar 2 cápsulas à noite, só. E anotar no calendário, que eu sempre falo aqui, para você fazer um desafio, para ver se em 7 dias você passa a dormir melhor, melhora a sua disposição no dia seguinte. Mas não é aquela disposição de energético que você tomou. Não, é a energia vital. A energia volta. Porque, olha só, são mais...